passado, dentro da série Mutualidades, nós concluímos o primeiro grupo, os compromissos mútuos. Hoje nós iniciamos um novo grupo da nossa série Mutualidades. Lembrando, o que significa a palavra mutualidade? Troca por algo do mesmo gênero. Né? São todos aqueles uns aos outros, então, que nós encontramos na palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. E agora nós iniciamos esse novo grupo, as virtudes mútuas. E a primeira que nós vamos ver, não julguem uns aos outros, ou não julgueis uns aos outros. E o nosso texto base está lá em Romanos, capítulo 14. Convido você então para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Acompanhe aí a leitura desde o versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós, vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Bom, para entendermos o que Paulo diz aí no versículo 13, não julguem ou não julguemos mais uns aos outros, é preciso compreendermos esse contexto. O que estava acontecendo aqui na igreja de Roma, na igreja para quem Paulo escreveu? Antes de continuar, quantos de vocês não pegaram o boletim? Levantem a mão. Quantos de vocês não têm o boletim da igreja? Por favor, levante mesmo se você não tem. Poucos. Ok, no boletim da igreja, no boletim de hoje, tem um esboço dessa mensagem. E no final também tem algo que eu vou pedir aí aos irmãos. Você poderia, pode acompanhar também, ou se quiser fazer alguma anotação, fazê-la no boletim. Bem, mas estava acontecendo algo aqui nessa igreja, na cidade de Roma. Algumas pessoas estavam condenando outras, porque elas decidiram comer determinadas coisas ou não comer determinadas coisas. E Paulo está tratando aqui da questão da consciência. Ele está dizendo o seguinte: olha, alguns têm uma consciência livre, alguns têm uma consciência emancipada, eles comem carne, eles não diferenciam, porque ele diz aqui, né, que o que estava vendo era um julgamento, porque alguns estavam comendo carne, outros estavam guardando determinados dias. Agora, essa ideia aqui lá de comer carne, e às vezes os crentes julgavam uns aos outros, porque acontecia o seguinte: existia nas cidades ali, na Itália, na Grécia, templos erguidos a deuses pagãos. E os adoradores desses deuses ou deusas, eles ofereciam sacrifícios também a eles. Então ele ia até esse templo lá e sacrificava e oferecia um animal. Só que esse animal, às vezes, saía dali e ia para onde? Ia para a feira, para ser vendida. Aquela carne ia ser vendida na feira ou ia ser vendida no mercado. Então, os cristãos iam no mercado comprar sua carne e, às vezes, estavam comprando uma carne que tinha sido oferecida a ídolos. Isso acontecia na igreja de Corinto também. E aí então, especialmente aquelas pessoas que haviam se convertido, que haviam saído desse meio pagão, eles sabiam desses sacrifícios e do que era feito com essa carne. Aí eles viam irmãos indo lá e comprar essa carne e eles se escandalizavam. E começavam o quê? A julgar um ao outro. Começavam a julgar então os seus irmãos. Só que aqueles que iam lá, compravam e comiam, que já tinham sido instruídos, e Paulo vai falar: olha, comei de tudo que se vende no mercado, porque se você come com a tua consciência tranquila de que você não participou daquele culto, você está comendo é a carne. Coma tranquilo. Então, esses que tinham a sua consciência já livre dessa associação que era feita e comiam, também julgavam aqueles que não comiam e que associavam. Ah, você é fraco, você é um débil. E Paulo até os chama de débeis na fé mesmo, de fracos na fé. Normalmente eram pessoas recém-convertidas que estavam se escandalizando ou julgando e sendo julgadas por isso. E eles também estavam diferenciando, fazendo diferença entre dia e dia. E começava então aquela discussão como se fosse um tribunal ali, e um julgando, e um criticando, e um atacando o outro pela sua prática. O de consciência forte desprezando o de consciência fraca. O de consciência fraca apontando o dedo para o de consciência forte. E é por isso então que Paulo, no versículo 13, ele vai dizer: não nos julguemos mais uns aos outros. Agora, irmãos, isso não acontece conosco também muitas vezes? Se não acontece na igreja muitas vezes. Não temos o problema, talvez, de comida. Mas às vezes temos o problema de roupa. Não pode usar calça comprida. Mulher não pode usar calça comprida. Mulher não pode cortar cabelo. Mulher não pode fazer isso. Ou o homem, ou até mesmo, olha, para você vir na igreja, você tem que vir como o pastor está, de paletó e gravata. E às vezes a gente começa a julgar um ao outro por esse tipo de externalidade. Julgamos um ao outro pelo tipo de música. Eu não gosto dessa música. Eu não gosto daquela música. Então está errado. Então fulano está errado. Não, mas o meu padrão de julgamento está sendo o meu gosto. O que fazer quando cristãos de tão diversas convicções... O que fazer quando cristãos de tão diversos gostos se reúnem, se acham na mesma comunidade? Será que julgar um ao outro? Será que malhar um ao outro é a solução? Não, é isso que Paulo está falando aqui, não. Não julguemos um ao outro, mas cada um resolva isso na sua própria consciência. Quem tem escrúpulos, ou quem tem algum padrão na consciência, não deve julgar o outro por praticar aquilo que ele não pratica. Irmãos, tem igreja que chega ao cúmulo de dizer o seguinte, que a criança ela só pode jogar bola até os 7 anos de idade. E usa um texto bíblico para isso. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. E eles dizem, então, que só pode jogar futebol até os 7 anos, porque depois deixou de ser menino. Absurdo! Né? O absurdo do que fazem com a palavra de Deus. E aí, entra o julgamento. E é interessante, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele desfrutou plenamente dessa liberdade do Evangelho. Paulo não era um homem preso a regras, ele não era nem preso à sua própria liberdade. Quando ele diz, olha, eu fiz-me fraco para com o fraco, no meio dos judeus eu agia como judeu, no meio dos gentios eu agia como gentio, eu era livre. Mas eu não era livre a ponto de estar no meio dos judeus e fazer aquilo que ia escandalizar os judeus, nem estar no meio dos gentios e fazer aquilo que ia escandalizar os gentios. Então eu me adaptava às circunstâncias, mesmo às vezes achando que o outro estava errado ou que o outro estava muito preso a algumas coisas, mas Paulo mudava a sua maneira. Ele se adaptava ao modo de vida para não cair nesse erro do julgamento. Agora, para entendermos bem o que a Bíblia diz acerca do julgamento, é necessário entendermos a nossa consciência. A nossa consciência. Que é a nossa consciência? Que é a consciência do homem? Dá para ver aí do fundo o que é isso aqui? O que é isso? É uma trena. Para que serve? Para medir. Vilani, quantos centímetros tem essa estante aqui? Uns 40? Como eu posso saber se ela tem 40 ou não? 43. Eu vou te dar uma chance, vou ver na parte mais curta. 40 e meio. Tá bom, hein? Tá bom. Irmãos, o metro é o quê? Um padrão. Eu tenho um padrão para fazer o quê? Avaliar ou para medir isso aqui. A nossa consciência é o nosso órgão de julgamento. Agora, o problema da nossa consciência é o quê? Qual é o padrão que ela usa para julgar? Qual é o padrão que a nossa consciência tem para fazer julgamentos? A consciência, então, ela é essa parte de cada um de nós, que de maneira voluntária ou involuntária reage a uma lei moral. Normalmente, uma lei de Deus. Se você voltar algumas páginas na sua Bíblia aí, no capítulo 2 de Romanos, versículo 15, Paulo diz assim, versículo 14 e 15 de Romanos 2, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Está falando, olha, entre os pensamentos e a consciência estava havendo aqui um conflito. E Deus tinha, e Deus colocou em todo mundo um padrão de certo e errado. Mas um padrão que foi corrompido pelo pecado. A nossa palavra consciência, ela vem do latim conscientia. Com significa, o com é de com mesmo, junto, né? E o ciente aí vem do verbo saire, saber. Ou seja, a ideia da palavra é saber com, saber junto. É esse órgão, então, de discernimento e de julgamento que concorda ou não com alguma coisa. É por isso que, às vezes, se você tem um determinado padrão e você faz algo, a gente diz, a consciência é o quê? Acusa, porque está fazendo algo fora do padrão. Algo fora do padrão. Um erro muito grande que ouvimos normalmente. Quantos de vocês já ouviram? A consciência é a voz. É isso mesmo, pode falar. Ó. A consciência é a voz de Deus. Mentira! Consciência não é a voz de Deus. Consciência é um órgão de discernimento e de julgamento que nós temos. Mas ela não é a voz de Deus no nosso coração. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim, olha, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que Paulo está falando é, a minha consciência está tranquila, ela não me recrimina, ela não me repreende, ela não me questiona, mas o meu padrão não pode ser somente a minha consciência. Quem me julga é o Senhor. E aqui Paulo começa a nos dizer então qual deve ser o nosso padrão. Ou seja, apesar dele não ter questionamentos de sua consciência, ele deixava o julgamento de suas atitudes a cargo do Senhor. Existem dois tipos de consciência. O primeiro tipo de consciência, ou existem dois grupos. O primeiro grupo são as consciências doentias. Isso está na Bíblia, irmão. A primeira consciência doentia está em 1 Coríntios 8, 7. Diz assim, Paulo diz assim, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Veja, aqui em Corinto era a mesma situação lá de Roma. Paulo fala, olha, não há, eles não têm o conhecimento ainda de que eles podem comprar isso no mercado e comer, que eles não estão participando do culto a esses deuses pagãos. Eles têm que comprar e comer, e estão comendo e estão dando glória a Deus e graças a Deus por estarem comendo. Eles não têm que ter isso. Mas alguns, porque ainda, ó, familiaridade, eles estão associando aquela carne ainda com os ídolos, né? Eles ainda, a consciência dele por ser fraca, eles podem se escandalizar, eles podem se contaminar. A consciência fraca, então, é aquela consciência que ainda não foi devidamente instruída, que ainda não foi estabelecido um padrão, ou pelo menos um padrão sadio. Então, no padrão que ela tem, faz com que o seu julgamento seja fraco. Então, ela tem uma consciência fraca por falta de instrução, por falta de ensino. Dois motivos para essa consciência fraca. O primeiro é a imaturidade, que é justamente essa questão, às vezes, de uma pessoa recém-convertida, ela ou até mesmo pode não ser recém-convertida, mas tem um conhecimento errôneo da palavra de Deus, ou tem um conhecimento ainda deficiente da palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus devidamente, ou às vezes conhece um texto, como que eu citei para vocês da questão aí quando eu era menino, e aplica erradamente, interpreta erroneamente o texto. É uma consciência fraca, é imatura. O conhecimento da palavra de Deus é errôneo. E por isso vem a ser fraco, o seu julgamento é errado. Ou pode ser também aquela consciência hipersensível. Por exemplo, você precisa conversar, falar com alguém por telefone. E aí você liga para a pessoa, ela não está. Aí você liga de novo, ela não está. Aí você liga outra vez, ela não está. Aí a hora que você se encontra com ela, você fala assim, pô, eu liguei para você 10 vezes hoje e não consegui falar com você. Aí você sai, aí a tua consciência começa assim, você mentiu, você mentiu, você mentiu. Você não ligou 10 vezes, você ligou 3 ou 4. Aí aquilo começa a te pesar na consciência, te pesar na consciência. E você vai e tem que chegar para a pessoa e falar, ó, você me perdoa porque eu menti para você. Né? Essa é uma consciência hipersensível. Essa não foi uma mentira. Isso foi uma figura, foi uma hipérbole. Você fez um exagero para dizer o quê? Que você tinha ligado várias vezes, que você tinha tentado várias vezes ligar. Não necessariamente que você ligou 10 vezes. Mas tem pessoas que às vezes a consciência é muito sensível e qualquer coisinha ela está o quê? Ela está vivendo, ela vive debaixo do medo. É uma pessoa que vive debaixo do medo de fazer alguma coisa errada. Ela sempre está assim, ai, será que eu magoei fulano? Ai, será que eu magoei a Deus? Será que eu pequei? Será que... Hã? Aquela pessoa também que às vezes pega um final de semana para passar com a família, para gastar tempo com a família, para fazer uma viagem com a família. Ih, mas eu vou faltar na igreja. Será que, né? E a consciência sensível, mas está com a família ali, está tendo um tempo que às vezes não teve durante a semana. Essa é a consciência fraca. E é uma consciência doentia. Paulo fala de um outro tipo de consciência doentia, em Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Está corrompido, não é mais pura. E aqui no contexto, o que Tiago está dizendo é o seguinte, essa consciência corrompida, É aquela consciência que não consegue discernir o certo do errado. Ela está sempre confusa. Ela não tem capacidade, então ela fica com ela. Fala, ai, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu devia ter falado aquilo? Será que eu não devia ter falado aquilo? Porque o padrão lá dentro está corrompido. E ela não tem, então, nem o que é certo, nem o que é errado, bem estabelecido ou bem firmado. Então, quando faz, quando fala, quando age de determinada maneira, ela não tem um padrão. E ela, então, se confunde. Né? E o que Tito está dizendo lá, todas as coisas são puras para os impuros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. E Paulo, aqui em Romanos, no versículo 23 do capítulo 14, lemos, ele diz assim: aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque não o faz, porque o que faz não provém de fé. Ele está falando: olha, se você está na dúvida, é melhor você não fazer então. Essa consciência corrompida é essa consciência que talvez até tivesse um padrão. Isso é muito comum acontecer na fase da juventude. Quando começa a descobrir o mundo e descobrir outras coisas. E descobrir alguns prazeres do mundo. E começa a gostar daquilo. E o padrão começa a se tornar confuso. Né? Ele já não sabe mais direito o que, que ele segue. Ele não sabe mais se são os padrões que ele aprendeu ou se é aquilo que agora ele está vendo. E a consciência vai se tornando o quê? Vai se corrompendo. Um outro tipo de consciência doentia é a consciência má. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. O autor aos Hebreus diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A consciência má é aquela que foi instruída no erro. É aquela que foi instruída no erro e pratica. Ela tem um padrão. E ela pratica e age de acordo com, ou julga de acordo com esse padrão, com esse padrão errado que foi estabelecido ou que foi firmado. E lá em Hebreus, então, ele fala isso: olha, nós tivemos o coração já purificado de má consciência e lavado com água pura. Então nós estamos com o coração puro agora para nos aproximarmos de Deus. E tem a consciência cauterizada, que é um outro tipo de consciência doentia. 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Aqui é aquela pessoa que já se acostumou com o erro por causa da repetição deles. É aquela pessoa que fala uma mentira. A consciência, o padrão, ó, você mentiu. Só que, uma outra oportunidade, ela fala uma mentira de novo. Aí ela vai se tornando uma pessoa mentirosa. Então, até que chega um momento que até o que ela fala, até ela às vezes acredita que é verdade. Por quê? A consciência cauterizou, se tornou insensível. Então, ela não tem mais nem o padrão. A hora que ela faz algo, então, não tem o padrão para ser avaliado. O padrão se tornou insensível. É a consciência cauterizada. Perdeu a sensibilidade. E isso vai acontecendo pela repetição do erro, pela repetição do pecado. Mas tem o outro grupo, o grupo da consciência, os tipos sadios de consciência. 1 Timóteo 3,9, Paulo fala da consciência limpa ou pura. Ele diz assim: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E em 2 Timóteo 1,3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Agora, irmãos, essa consciência aqui, limpa ou pura, é preciso tomar um cuidado com ela. Nem sempre quando alguém diz assim, eu estou com a minha consciência tranquila, significa que o que ela fez foi correto. Porque o julgamento dela é o padrão que ela tem estabelecido. Quando Paulo diz aqui, olha, desde os meus antepassados eu sirvo a Deus com consciência tranquila. Só que os antepassados dele, os judeus, e da linhagem que ele vem também, e a seita a qual ele pertencia, ele havia perseguido cristãos, ele havia matado cristãos. E o que ele está dizendo aqui é, quando eu fazia aquilo lá, eu não tinha minha consciência acusada, porque aquele era o padrão que eu tinha. E eu servia, eu julgava, eu achava que eu estava servindo a Deus, e eu tinha a minha consciência tranquila, a minha consciência estava limpa para mim, porque o padrão que eu tinha era aquele, que o cristianismo estava errado. Então eu servia a Deus e tinha a minha consciência. É o que ele está dizendo em 2 Timóteo 1:3, né? A sua consciência não o acusava, porque ele agia de acordo com o padrão. Agora, o problema, o seu padrão era errado. E tenha consciência boa. 1 Pedro 3,16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Irmãos, essa consciência boa é aquela consciência que tem como padrão a palavra e a vontade de Deus. Essa é a consciência boa. Mesmo às vezes quando você é difamado ou quando você é julgado por alguém, mas se você tem a palavra de Deus, a vontade de Deus como padrão, você está agindo de acordo com a palavra, agindo de acordo com a vontade de Deus, a sua consciência não só está tranquila, mas ela tem também o padrão correto. Bom, mas o nosso assunto é julgamento. O que a consciência tem a ver com tudo isso? A nossa consciência tem tudo a ver com o que Paulo fala em Romanos 14, 13. Não julguemos mais uns aos outros. Porque, uma vez que a consciência é esse nosso órgão de discernimento e julgamento, se a nossa consciência estiver mal instruída, ela pode causar sérios danos. Ela pode causar sérios prejuízos a nós mesmos e também aos outros. Se a nossa consciência não tem o padrão correto, nós podemos nos prejudicar e prejudicar aos outros. Agora, a consciência, ela não é a voz de Deus, mas a consciência é usada por Deus para ser bem instruída, para ter um padrão correto, que é o padrão de Deus. E se temos na nossa consciência estabelecido esse padrão de Deus, então a nossa consciência vai ser usada pelo Espírito Santo para agirmos, para julgarmos a nós mesmos, não aos outros, de acordo com o padrão de Deus. Irmãos, eu tenho plena certeza que a vontade de Deus para nós é que cada um de nós tenha a consciência livre, cada um de nós tenha a consciência emancipada de práticas, de coisas que em nada contribuem para o progresso ou para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Quais são as marcas de uma consciência sadia? São três as marcas que eu vejo de uma consciência sadia. A primeira marca de uma consciência sadia é a aceitação mútua. Veja, Paulo diz aí quando ele escreveu aos Romanos, que nós fomos aceitos por Deus. Ele diz: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E se Deus o acolheu, nós também devemos acolhê-lo. É essa aceitação mútua. Ou seja, a crítica, o julgamento das atitudes de outras pessoas é um dos pecados que nós estamos mais propensos a cometer. E talvez seja um pecado que nós mais cometemos, porque ela está associada com a nossa língua. Nós julgamos e já falamos. Nós julgamos e já queremos proferir o nosso julgamento. Lá no capítulo 14, versículo 1, Paulo usa: acolhei ao que é débil na fé, fraco. É a palavra, uma palavrinha aqui, aspenonta. Essa palavra, ela significa alguém que não tem capacidade de discernimento, alguém que não consegue discernir o que é essencial do que não é essencial na fé. Está falando então, quando as pessoas não têm essa capacidade de discernir aquilo que é essencial daquilo que não é essencial, facilmente elas caem no erro de julgar umas às outras. Irmãos, agora pare para pensar um pouco. Normalmente os assuntos ou as opiniões que nós mais discutimos, ou que mais gera problema em nosso meio às vezes, são as coisas secundárias. São as famosas besteiras. Os assuntos que causam maior polêmica, às vezes, no meio da igreja, os assuntos que causam maior discussão no meio da igreja, via de regra, não são assuntos doutrinários. Via de regra, não são assuntos que dizem respeito acerca das nossas convicções fundamentais da fé. Normalmente não são assuntos que dizem respeito à nossa fé salvadora em Jesus Cristo, mas normalmente são assuntos secundários. Muitos de nós temos a nossa consciência ou temos o nosso padrão de consciência condicionado pela família, por amigos, pela própria igreja e dificilmente ou muitas vezes não pela palavra de Deus. E o nosso padrão é a palavra de Deus. Em Mateus 23, 24, Jesus fala dos fariseus que coavam o mosquito e engoliam o camelo. Está falando: olha, vocês estão pegando coisinhas, picuinhas, e aquilo que é essencial, e aquilo que é necessário, vocês estão deixando passar. E Paulo, então, dizendo aqui aos Romanos, ele olha: aquele que não aceita certas práticas dos outros, não deve julgar o outro, mas deve avaliar a sua própria consciência. Se o que o outro faz não está errado, você tem que instruir a sua consciência, e você vai julgar se está errado ou não, não pelo que você acha, não pelo que você gosta, não pelo que você aprendeu, mas o padrão tem que ser a palavra de Deus, e é a palavra que deve fazer o padrão da sua consciência. Então primeiro você julga a si próprio, você examina a si próprio para ver se o teu julgamento está de acordo com o padrão de Deus e não de acordo com o teu próprio padrão. Em Mateus, nos versículos 6, 7 e 8 aqui, ainda antes de irmos para Mateus, Paulo diz assim: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo está falando: olha, aceitem as diferenças que há entre vocês. Aceitem uns aos outros, porque vocês são mesmo, nós somos mesmo diferentes uns dos outros. Em Mateus 7:2, Jesus diz assim: com o critério com que vocês julgarem, vocês serão também julgados. Agora, olha, Paulo fala, os dois foram aceitos pelo Senhor. Por que vocês vão julgar um ao outro se Deus os aceitou? Aceitar um ao outro e não julgar um ao outro é marca de uma consciência sadia. Eu quero dar um exemplo aqui, irmãos, de algo que certamente acontece no coração de muitos de nós aqui. É um problema sério em música quanto a sério na igreja quanto a julgamento? Música. Ah, eu não gosto desse tipo de música, tem que tirar isso da igreja. Mas você está julgando de acordo com o seu gosto. Eu também não gosto de determinadas músicas. E isso, às vezes, acaba criando até um problema de relacionamento. Às vezes são os jovens que não gostam de hino, então não vão cantar os hinos. Às vezes é o adulto que não gosta de determinado ritmo e começa a julgar o jovem por estar tocando ou cantando aquele determinado ritmo. Mas qual está sendo o padrão que você está usando? O teu gosto. Aquilo que você gosta ou não gosta, mas o outro é diferente, o outro não gosta das mesmas coisas que você. E essencialmente, ou especialmente essa questão de música, nós precisamos tomar muito cuidado, mas é com aquilo que cantamos, com a letra. Uma música em si, só a harmonia, a melodia, é amoral. Ou seja, não é nem bom, nem mal. Depende do que você vai usar, para quem você vai cantar e o que você vai fazer. Então, aquele que não gosta, não julgue o que gosta. O que gosta, não julgue o que não gosta. Aceitem-se mutuamente. E quantas outras coisas, talvez, poderíamos dar exemplo aqui? Quantas outras coisas? Às vezes, o nosso padrão de julgamento é uma frase que denota muito julgamento na igreja. Mas nós sempre fizemos assim. Ou seja, isso que está falando agora está errado, porque não é daquele jeito. Mas é errado, qual está sendo o padrão? O que era feito. Não está sendo, eu tenho dito isso para vocês, isso era um problema que eu luto às vezes. Às vezes eu vejo algumas coisas sendo feitas e a vontade é chegar e lá falar, pô, mas não faz assim, faz desse outro jeito. Mas o que a pessoa está fazendo não está errado, ela apenas está fazendo de uma maneira diferente. Se eu fosse fazer, eu faria de outro. Mas é o jeito dela fazer. Então, por que eu vou julgá-la? A segunda marca de uma consciência sadia é a centralidade de Cristo. No versículo 8, Paulo diz, olha, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. É incoerente não aceitarmos alguém que já foi aceito por Ele. E Paulo diz isso aqui, porque não é ao irmão que eu vou prestar contas, mas nós vamos prestar contas a Deus. É a Ele. E no versículo 12 é isso que Paulo diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Agora, tem algo aqui, irmãos. O irmão pode estar fazendo algo que esteja fora do padrão de Deus. Aí não cabe aceitação. Mas o nosso julgamento tem que ser feito, então, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, se o irmão tem um padrão errado, se o padrão do irmão não está compatível com a palavra e com a vontade de Deus, aí é meu dever não julgá-lo, mas exortá-lo. É meu dever chegar, sentar ao lado dele. Olha, meu irmão, o que você está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos dar uma olhada aqui na palavra para ver o que Deus diz. E é levá-lo, então, a enxergar e a ver qual é o padrão de Deus. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. É a Deus que nós temos que honrar. É a Deus que nós devemos glorificar. É a Deus que nós devemos obedecer. Se eu tenho o padrão da minha consciência estabelecido pela palavra de Deus, se eu tenho o padrão da minha consciência estabelecido pela vontade de Deus, eu não vou ter problema nenhum de julgar alguém nem de ser julgado. Por quê? Porque o que eu faço é para agradar a Deus. E eu estou fazendo, tendo como padrão Deus e a sua palavra. É por isso que Paulo disse em Coríntios: quem me julga é o Senhor. É o Senhor que me julga. Ele está colocando Deus, ele está levando então a centralidade para Cristo. E essa é uma marca de uma consciência sadia, que aceita e que tem Cristo no centro. E a terceira e última marca: amor fraternal e a fé que renunciam. Quando aquele que tem consciência boa, quando aquele que tem consciência purificada, quando aquele que tem a sua fé já fortalecida, ele renuncia a uma prática. Era isso que Paulo falava quando ele dizia: olha, eu fiz-me tudo para com todos, para por todos os modos ganhar alguns. Se tem um mais débil, se tem um mais fraco, às vezes nós precisamos renunciar à prática de alguma coisa, mesmo, porque o que Paulo vai falar, olha, porque você não pode se condenar naquilo que você aceita. Eu posso aceitar determinada prática, mas se às vezes o meu irmão ali está fazendo associações ou está se escandalizando porque ele é débil na fé, eu devo conversar com ele, eu devo levá-lo ao amadurecimento, ao crescimento na sua fé. Mas até que isso aconteça, eu deixo de fazer aquilo por causa dele. Por causa dele. E é aí, irmãos, que começa esse trabalho de aceitação mútua. De um ir aceitando o outro, daquele que faz, aceitar o que não faz, daquele que não faz, aceitar o que faz. Desde que ambos não estejam fazendo nada que contrarie o padrão ou a palavra de Deus. Agora, precisamos tomar cuidado para não falar que o padrão da palavra de Deus é jogar futebol até os 7 anos só, né? Aí, padrão também. 1 Coríntios 9,19, Paulo diz: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Agora, irmão, sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema não é seguirmos a nossa consciência. O nosso maior problema está justamente em instruirmos a nossa consciência. Esse é o grande problema que enfrentamos. Como instruir a nossa consciência de tal maneira que o padrão de Deus seja firmado, para que nas nossas diversas situações de vida, para que nos nossos diversos momentos, possamos ter um padrão bom e julgarmos então a nós mesmos de acordo com esse padrão. Se você quer desenvolver convicções doutrinárias, convicções bíblicas, e ter uma consciência sadia, o que é necessário? Então, primeiramente, quero falar a você que está nos visitando. Essa consciência boa, moldada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, só é possível depois do novo nascimento. O que é novo nascimento? Você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como seu único Salvador, tê-lo como Senhor de sua vida. É a partir daí que começa. porque agora você vai ter então duas fontes de alimentação da sua consciência: o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Aí então você vai poder estar mudando a tua consciência de acordo com o padrão de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, a Bíblia diz que se você ainda não se arrependeu e não tem o Jesus Cristo, você está separado dele. E separado dele, o Espírito Santo não tem como agir no teu coração. Dar-lhe entendimento da palavra e moldar em teu coração o padrão de Deus. Começa aí. Mas a você que já tem a Jesus Cristo, que já nasceu de novo, uma coisa muito simples, irmão, que você tem que fazer: estabelecer um tempo devocional com Deus, ter o seu tempo para estudar a palavra, para meditar na palavra, para orar. Porque é na palavra de Deus que Ele nos dá o seu padrão. É na palavra de Deus que nós temos a vontade de Deus para a nossa vida. E se você não estuda, se você não conhece a palavra, se você não tem a palavra no teu coração, como Deus pode então moldar a tua consciência ou moldar um padrão de consciência sadio? Começa aí. No Salmo 119:9, o salmista diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? E no mesmo salmo ainda, no versículo 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Além de você estudar, de você ler, de você meditar na palavra de Deus, é você procurar memorizar textos bíblicos, gravar textos bíblicos na tua mente, para que em determinadas situações, Deus use, o Espírito Santo use esses textos que você tem no teu coração, para te lembrar qual é o padrão dele, qual é o padrão de consciência que ele quer moldar em você. Tenha então isso, olha, gaste algum tempo diariamente lendo a palavra de Deus. Fala, pô, não dá tempo, dá sim. Você toma ônibus para ir trabalhar, olha, escreva 2, 3 versículos num pedacinho de papel e valendo, ou valendo a sua Bíblia mesmo, dá tempo. Se você vai memorizar um versículo, escreva o versículo no cartãozinho, deixe em cima da sua mesa de trabalho. Você não precisa parar, de vez em quando você dá uma olhada e lê o texto, e com isso você vai memorizando. Já disse para as mulheres, escreva lá um papelzinho também, sabe aquele monte de imã de geladeira que você põe lá para enfeitar a geladeira, para escrever bilhete para o marido, para os filhos, reserve um imã para você colocar um versículo bíblico. Então, na hora que você for abrir a geladeira, antes de você abrir para não gastar muita energia, você lê o texto, você vai memorizando. Outra dica: obedeça o que você já sabe. Aquilo que a Bíblia fala que é pecado e você já sabe que é. Deixe que a palavra de Deus molde esse padrão então na tua mente, o que é pecado, e não pratique. Aquilo que você já sabe em questão de relacionamentos, que nós temos visto, de amar o irmão, de perdoar o irmão, de confessar os pecados uns aos outros, pratique. Você sabe que deve obedecer seus pais? Pratique isso. Você sabe que deve honrar aos mais velhos? Pratique isso. E também uma outra dica: mantenha verdadeira comunhão com outros crentes. Porque através da comunhão com outros, você vai também observando e vai moldando a sua consciência. Irmãos, nós devemos treinar nossa consciência para que ela reaja adequadamente. Temos que ter o padrão de Deus, para não julgarmos uns aos outros. Agora, isso não acontece automaticamente, mas isso depende também do nosso empenho em alcançarmos essa meta. Tem um livro do Ricardo Gondim, É Proibido. Esse livro aqui, o que a Bíblia permite e a Igreja proíbe. Problema às vezes, muitas coisas que a Igreja proíbe, você vai para a Palavra de Deus, a Palavra não proíbe. Qual é o nosso padrão? Não julguemos uns aos outros. Palavra do Senhor para nós. Amém?